Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Como Ser Jovem para Sempre e Talvez Até Ser um Bebê. Atenção, isto é importante.
Uhum. É claro,
as pessoas têm que guardar esta edição.
Ainda há pouco estávamos a falar do fim.
Pois é, pois é. Vamos então. Vamos a uma história peculiar para abrir esta edição, sem mais explicações prévias. Foi deixada por uma senhora no Reddit. Diz ela: estou com o meu marido há 10 anos, somos casados há 7. Após 4 anos de tentativas de termos um filho, percebemos que eu não tenho capacidade para levar uma gravidez até ao fim e, por isso, recorremos aos serviços de uma clínica de fertilidade e de uma barriga de aluguer. Escolhi para esse efeito uma amiga minha da faculdade. Ela aceitou entusiasticamente, ela já tem 2 filhos, mas sem hesitar disse logo que sim. Foram precisas 3 fertilizações in vitro para finalmente engravidar. 9 meses depois, ela dava à luz o nosso feliz e saudável bebê. E pronto, é esta a história. É lindo e tocante.
Até amanhã, obrigado.
Beijinhos.
Não, ainda não podemos seguir em frente. Durante todo este processo, diz ela, reforçámos os 3 a nossa amizade e isto continuou após o nascimento do bebê, com o meu marido e a minha amiga, inclusivamente, a passarem tempo juntos sem mim. Sou eu. Vejo uma nuvem negra. Não, pá, se calhar não é. Se calhar não é nada. Diz ela: eu estava tão feliz e tão ocupada depois do nascimento, entre o meu papel de mãe e o meu regresso ao trabalho, depois de 4 semanas de licença. É melhor acabar a história por aqui. É uma celebração da amizade, no fundo. Não sei porque é que está no ar um clima de desconfiança.
Uma nuvem.
Temos de acreditar nas pessoas.
Somos péssimos, não é?
Não, mas a história continua. Quantas vezes, diz ela, eu não voltava à casa do trabalho para encontrar a minha amiga e o meu marido, os dois a relaxar no sofá, a ver televisão. E eu feliz por todos nos estarmos a dar, unidos por este projeto maravilhoso que foi o bebê. Está ela feliz e estamos nós. Terminamos a história por aqui.
É melhor.
Não vale a pena incomodar mais estas pessoas.
Estão no sofá, estão na boa.
Estão super felizes, ela, o bebê, o marido e a amiga no sofá. Se já fica assim.
É melhor, é.
Mas há mais histórias, não há?
Não fica assim, vamos ter que continuar.
Ok.
Outro dia, diz ela, pego no miúdo e vamos a uma consulta de rotina no pediatra, onde o sangue do pequenito foi testado. E diz o médico: curioso. E se calhar ficamos por aqui. O sangue do miúdo é curioso.
É curioso.
Porque é que vemos de querer saber mais?
Claro.
Quantas coisas no mundo não são curiosas? As pirâmides do Egito.
É curioso.
São curiosas. Vale a pena darmos ao trabalho de querer saber mais sobre elas?
Não.
São tão lindas.
Mas calhar
gostava de saber mais sobre as pirâmides.
Eu estou muito curioso agora com o médico.
Pois. Curioso, diz o médico. O tipo de sangue do vosso filho não é biologicamente possível, sendo você a mãe. Ele é B positivo, você é A positivo, o seu marido é O positivo. E é então que eu penso. O que é que acham que ela pensou? Não digam, eu digo. Ela pensou: raiz parta a clínica de fertilidade que implantou embrião errado. E entretanto o marido a ver televisão com a amiga no sofá. Diz ela: de imediato consultei advogados para processarmos a clínica e se calhar sustentar todo este processo com um teste de ADN. E pronto, correu tudo bem, a clínica foi processada e... Não foi isso que aconteceu. Não foi isso, lamento imenso, não foi isso que aconteceu. Chegam os resultados do teste, diz ela, e os resultados do teste de ADN mostram que sim senhor, o meu marido é o pai, mas eu não sou a mãe. O quê? Mas como? Foi então que o meu marido, quando entalado, confessou que, em mais de uma ocasião, dormiu com a minha amiga, a barriga de aluguer, várias vezes durante o nosso processo de tentativa de fertilização dela com os nossos embriões. Isso significa que aquele que eu achava que era o nosso filho, concebido por fertilização in vitro e transportado por uma barriga de aluguer,
não é
todo o meu filho e foi de facto concebido à moda antiga.
Quero esquecer esta história.
Também eu.
Isto não me faz bem.
Na sua essência, não há nada de cómico nesta história. Trata-se da história de uma mulher com sonhos enganada por um valente par de bestas. Mas a questão que me inquieta é: eu creio que ninguém ama tanto aquela pobre e inocente criança como ela. Como é que se resolve isto? Vai deixar o miúdo com eles? Ela não sabe e eu sinceramente também não. Eu não sei como é que se sai disto. Juro que não sei como é que se sai disto. Mas acho que esta mulher merece justiça na vida, merece pessoas decentes e merece um bebê que seja dela. Mas eu não sei se não merece também o bebê que não é dela.
Pois.
Eu acho que se calhar merece, não é? Eu gosto de pensar que o fascínora do marido tentou justificar-se dizendo: ah, mas eu julgava que a barriga de aluguer funcionava assim.
Pois.
Que eu tinha de ir lá fazer o sacrifício. De ir para a cama com a tua amiga.
Coitada.
Ah, não é assim, barriga de aluguer. Podiam ter dito. Sou também uma vítima neste processo. Não, está bem. Incrível esta história.
Mandou muito para baixo. Como esquecer isto? Como esquecer isto?
Mas, para compensar, como ser jovem para sempre.
Vamos lá então.
Olha só esta piada, vais perceber. Se calhar mais, malta mais old school também vai perceber.
Sim, 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 sim.
Ele achava tanto que era um aluguer que quando ia lá, no final, rebobinava a cassete.
Claro. Eu gostei.
Claro, obrigado. Claro.
Eu trabalhei num clube de vídeo.
Um clássico. Como é que se chamava o teu clube de vídeo? Já disseste o nome?
Europa em Vila Franca.
Deve ter um nome diferente, já não sei, deve estar a confundir com outra coisa.
As caixinhas pretas.
Videoclube Europa, sua 80.
Tinha que checar sempre se rebobinavam.
Pois, claro. E havia multas para quem não rebobinava?
Sim, e pois. Tinha que ver sempre se o DVD estava lá dentro também, numa fase.
DVD?
Sim, também trabalhei nessa fase.
Sim, também trabalhei.
E depois gostava muito porque às vezes a malta alugava filmes normais e depois os malandres.
Pois, claro.
E então
claro.
Punha um malandro por baixo, como se eu não fosse verificar.
Claro.
E pensei,
claro,
olha o malandro por baixo.
Não estava a contar com olha o malandro por baixo.
Olha o malandro por baixo é uma boa frase. É.
Da mesma altura de punha perfume no bilhete.
Bom, malta, queres ser jovens para sempre?
Sim!
Eu tenho a solução aqui. Eu não sei se vão gostar dela. Porque isto não se consegue em resultados incríveis sem sacrifício. A questão é se vale tudo para conseguir juventude. Mas para além disso, está garantido que se consegue mesmo a tão desejada juventude fazendo isto de que vou falar. Mas chega de suspense, temos de avançar. Na verdade, o que eu estou aqui a fazer, eu já podia ter dito como é que se é jovem para sempre. Mas isto não é bem suspense. Eu estou com algum pudor de revelar este método de rejuvenescimento, porque há muita gente a tomar o pequeno almoço a esta hora. É verdade que já falámos aqui de coisas bem, bem mais nojentas, mas isto não é bom, pá. Isto não é bom. Mas pronto, Cristina Lubnova, 31 anos de idade, ela está nas notícias por ter conseguido enganar o processo natural de envelhecimento com um método que ela inventou. É verdade que aos 31 anos é algo insultuoso alguém ter inquietações de envelhecimento. Mas o que é certo é que, diz ela, neste momento, aos 31, as pessoas dizem: você parece uma adolescente. E de facto, eu vi fotografias, não está mal. Não está nada mal. Mas a questão é que, para mim, ninguém está mal aos 31. Eu tenho a ideia de que dos 40 para trás toda a gente parece adolescente. É a fase da vida em que eu estou. É essa. Mas pronto, ainda assim ela garante que sente-se uma adolescente por causa deste método e desta dieta que adotou. E que incrivelmente, e passado este tempo todo, ainda não disse qual é. E se calhar as pessoas que nos ouvem estão interessadas porque querem ser jovens para sempre.
Não é manteiga, como o outro.
Bom, olha, citamos Monty Python. Get on with it!
Eu aviso já que são duas coisas que se compram facilmente em qualquer supermercado. Se vocês forem ali à loja da esquina, podem já começar a fazer isto hoje. Agora. Se quiserem travar o processo de envelhecimento. Uma coisa é para beber, a outra é para comer.
Ok. O que é que se bebe?
Idealmente, come-se uma enquanto se acompanha bebendo a outra.
Ah, ok.
E vocês ficam jovens com isto.
Okay. Não, com este horário não vai resultar.
Para beber.
Diz.
Para beber, azeite. Ok? Azeite é bom para temperar, para molhar o pãozinho.
Mas estás a beber, tipo, num copo
é
e beber.
É, pôr um copo e beber.
Mas um copo inteiro?
Quantidade, sim. Sabes a quantidade certa?
Um copo de, como há um copo de sumo, um copo de azeite.
Mas na refeição? Ah, acompanhar o que vais dizer agora.
Acompanhar o que vou dizer a seguir.
Ah, ok.
Mas não sei qual é a vossa opinião sobre isto, sobre beber copos de
azeite.
Diz
o resto, diz o resto.
Calma. Azeite é bom.
Deixa-me perceber se dá para ser o tempero.
Um fiozinho de azeite aqui e ali. Agora um copo.
Bom, enquanto se bebe um copazio de azeite, o que é que se come? Banana. Mas não é toda a banana. Esqueçam isso. É a casca. Bebe-se o azeite e come-se a casca da banana. Isás, juventude.
Não quero.
Não, eu também não.
Não quero.
Aliás, não é exagero juventude. Ainda mais uma coisa, sugerida por esta influencer de bons hábitos de rejuvenescimento, que é Cristina Lubnova. Diz ela que um dos grandes segredos para manter uma pele jovem é esfregá-la forte com
azeite.
Esfregões daqueles da loiça, tipo Bravo.
O quê?
Palhadaço.
No
tão
quê?
Bom, tão bom. Esfregar, vais para o duche com Bravo.
O quê?
Vais te esfregar com Bravo.
O quê? Tá tão ideia.
Como é que ela chama?
Eu imagino. Cristina Lubnova.
Lubnova?
Sim.
Ela não quer ser Lubvelha.
Mas eu imagino a delícia de vida desta mulher. Agora estou aqui a tomar o meu rico pequeno almocinho, as minhas cascas de banana com azeite. E depois vou para o duche de esfregar-me toda com Bravo.
Ai, que horror!
Ela diz que isto é o segredo da sua juventude. Eu não sei se aconselho as pessoas a fazer isto, porque eu tenho responsabilidades enquanto apresentador desta rubrica, não é? Ponham antes um creminho.
É melhor.
Hidratante. Esfregão Bravo, à bruta, no duche, palhadaço.
Imagina, vai jantar fora, minha senhora, o que é que seja de ver? Traga-me o seu melhor galo.
É que assim o azeite sai-lhe pelos poros, não é? Bolas. É que vai ficar sem pele.
Palha de aço depois de mastigar cascas de banana e de mandar tudo para baixo. Atenção, com golos de azeite.
Essa mulher pode ficar nova agora. Feliz é que não, ela não está.
Tá. Ela tem um ar sorridente.
Ela não está.
É só para as fotos.
É que eu nem sei como é que se come casca de banana.
Ai, que horror.
É que nem os macacos. Os macacos comem a banana com a casca e vai tudo aito. Eu já vi uma macaca a descascar a banana. E não só isso, a tirar os fiozinhos para dar,
à cria. Vês?
Ai, não, tirou o fiozinho.
Tirou o fiozinho da banana para dar ao pequenito.
Ah, o pequenito é esquisitinho.
Então, eu também faço isso aos meus filhos.
Não faço nada.
Faço. Eu não gosto, então tiro.
Digam-me só uma coisa.
A banana é uma fruta curiosa. Eu gosto de banana, mas.
Vocês são meninos para fazer isto, eu vou passar com vocês. Vocês já são pessoas de uma certa idade.
Se calhar é melhor irmos andando.
Descasco com a banana, a banana está perfeitinha, mas tem ali uma partezinha já assim um bocadinho passada.
E aí começa-me logo a dar um.
Vocês tiram com a faquinha a parte de passada.
Tiro, começa a dar um.
A resposta é sim.
É panela! Estou a lidar com crianças.
Eu tenho uma relação tão complexa com bananas porque. É uma fruta boa, é uma fruta saborosa.
É. Não comas demasiadas.
Mas, no entanto, porque prende.
Eu disse que prende.
Mas tem magnésio, é bom. Para os músculos é bom.
Eu tento comer quase todos os dias.
Mas a casca é nojenta. Quando começa a escurecer,
E quando está muito madura, eu também não gosto.
Quando começa a ganhar as manchas, é abjeta. Tem aqueles fios que são abjetos, que depois, às quando vão pagar.
Então, porquê que comes bananas, pá?
Porque ao mesmo tempo gosto. Para mim, idealmente, já se devia ter criado uma engenharia da banana. Sim. Que a despisse das coisas más e ficasse só a parte boa.
Parece que escreveste uma carta de amor e só falaste dos defeitos.
Tens uma relação, vou dizer até só a frase. Tens uma relação sábado-mazo com uma banana, pá.
É um bocado, pá. É um bocado. Porque eu gosto do sabor, não é tanto. Há várias coisas nela.
Ela dá de porrada, mas tu gostas.
Sim. Porque o sabor é bom.
É claro que tu queres mais.